Eu queria falar sobre andar pela fé. O que, que é andar pela fé? Queria que você abrisse o seu coração agora, pedisse para Deus falar com você. Alguns anos atrás, eu estava num culto como esse, e o pastor começou a falar sobre andar pela fé. E a minha experiência de vida, ela é muito, muito bacana, muitos conhecem já, e eu tive grandes experiências com Deus de andar pela fé. Quando eu me casei, eu já tinha 7 anos de namoro, comecei a namorar muito menino, e comecei a trabalhar, formei, eu tinha 6 meses de formado, tinha o meu famoso escritório de arquitetura, né? Imagina um recém-formado, conhecido mundialmente, né? Quem é que junta dinheiro uma vida inteira para construir a casa e vai e contrata um arquiteto recém-formado? Ninguém, né? Então, estava lá eu com o meu escritório, sem cliente, sem nada, né? Mas eu já existia. E quando eu ganhei o meu primeiro projeto, primeiro dinheiro que eu ganhei como arquiteto, eu falei, cara, posso casar. Agora, quando você ganha um primeiro dinheiro, é um primeiro dinheiro, né? E os próximos? E eu tinha certeza, uma convicção que não sei de onde vem, na verdade sei, uma convicção que vem do alto. Deus ia ser o meu provedor. E a partir dali, então, eu podia confiar. E eu fui conversar com meu pai, né? Pai, resolvi que vou casar. Como assim? Eu falei, vou casar. Com que dinheiro? Não, Deus vai prover o dinheiro. Deus é o meu provedor. Você acabou de formar? Não tem problema. Deus vai dar o sustento. Meu pai olhou assim e falou, ó, então é o papai lá de cima, né? Não é o daqui de baixo, não, né? Eu lembro direitinho, na hora eu... Sabe quando desce quadrado assim? Falei, é o Deus lá de cima que vai me sustentar. O Senhor é o meu pastor e não terei falta de coisa alguma. E foi ali que eu virei homem, sabe? Ali que eu virei homem. Falei, não, Deus vai sustentar. E a partir dali, eu e Simone, então, casados, andando pela fé. Cada mês era um mistério. Cada mês Deus tinha que prover de alguma forma. E os projetos entravam, as oportunidades surgiam, e mês após mês, Deus foi nos sustentando, durante anos assim. E era realmente emocionante, né? O dinheiro acabando, o mês pela frente, e agora, Deus, o que vai ser? Eu e Simone, então, orávamos e pedíamos, Deus, abençoa a gente, né? Libera uma graninha aí, porque, né, o senhor está vendo e tal. E aí pintava um projeto. E aí o cara pagava um sinal, e com aquele sinal do projeto, a gente andava mais algumas semanas, né? E aí depois entregava o anteprojeto, depois vinha um outro projeto, e as coisas foram andando. 1000 oportunidades nós tivemos. Eu dei muita aula de AutoCAD, na época ninguém conhecia AutoCAD, eu dava aula, muitos alunos. E a gente nunca parou, ficou esperando, assim, a gente estava sempre trabalhando e vendo as oportunidades que Deus mesmo levantava. E era incrível. Um tempo muito especial. E eu tinha até um certo orgulho. Acho que talvez essa fosse a palavra mesmo. Eu ando pela fé. Que coisa legal andar pela fé. E aí um dia tinha um pastor aqui, um pastor argentino, e nessa época eu desenvolvi um software de projetos numa empresa de engenharia. E eu estava ali trabalhando, era um trabalho que deveria ter durado 6 meses, e eu já estava 18 meses lá. E eu vi a mão de Deus como mais uma forma de sustento. Trabalhando lá numa boa e tal, e teve uma conferência aqui na igreja. Um pastor da Argentina, Héctor Ferreira, veio, e ele começou então a pregar, e o nome, o tema da pregação era andar pela fé. Quando ele falou que esse era o tema, eu sentei na cadeira, falei, ixi, esse para mim é mole, né? Estou andando há anos já pela fé. Que beleza, obrigado Deus, que o senhor tem me ensinado a andar pela fé. Estava tranquilo, tranquilaço. E o pastor começou a pregar, e ele falava assim, você precisa aprender a andar pela fé. E eu falava assim, não, eu já sei andar pela fé. E cada vez que ele falava essa frase, e ele falou essa frase milhares de vezes, pelo menos para mim foi, e cada vez que ele falava, aquilo mexia dentro de mim. E aí no final, para metade da palestra, da pregação, eu já estava assim, pô Deus, se eu não ando pela fé, então o que, que é andar pela fé, né? E aí, no final da pregação, eu já estava assim, ok, Deus. teste. Deixa eu pôr para dentro aqui. E aí no final da palestra eu já estava assim, ok, Deus, me ensina o que é andar pela fé, porque eu não sei não. Já estava bravo assim. E aí ele fez um apelo, aqueles que querem aprender a andar pela fé, venham aqui na frente. Eu fui dos primeiros a ir lá na frente. E eu entreguei tudo e falei, Deus, eu quero andar pela fé. Se isso que eu tenho vivido não é andar pela fé, que o Senhor me ensine. Olha que oração mais. Nossa. No dia seguinte, chego lá no meu trabalho, cumprimento meu colega de mesa, assim, e aí, tudo bem? Ele parou assim. Falei, o que, que foi? O gato subiu no telhado. Quem conhece a piadinha, né? Falei, que gato, que telhado. Pois é, o chefe vai dispensar a gente hoje. Cara, me deu um desespero. Naquele momento, os projetos de arquitetura estavam embaixo e aquele serviço que eu prestava ali de consultoria, de desenvolvimento do software, representava 75% do que eu ganhava no mês. 75%. E, de repente, acabou. E me encheu de desespero, assim, na alma, né? Falei, como é que eu vou fazer agora? E aí eu lembrei da noite anterior. Falei, pô, Deus. Ok, Deus. Se o Senhor vai me ensinar a andar pela fé, então, ok, vamos andar pela fé. E aí, de repente, aquele desespero evaporou-se, e eu sabia que Deus estava no controle. Da mesma forma que Ele tinha me arrumado aquela oportunidade profissional. E ao invés de 6 meses, eu já estava ali 18. Da mesma forma, Ele ia providenciar de outra forma. Mas o sustento dEle viria. E aí, sabe o que eu fiz? Já estava desempregado, recolhi as minhas coisas, né? E o que eu fiz? Fui para o cinema, né? Encerrei de manhã, almocei na rua e fui para o cinema. Pô, ganhei uma tarde livre, né? Fui para o cinema, tranquilinho. E aí cheguei em casa à noite, ou depois do cinema, né? Cheguei em casa. Simone, você não acredita o que aconteceu hoje? O que foi? Encerraram o projeto lá. Não tem mais projeto de consultoria. Semana, glória a Deus. Como assim, Simone? Glória a Deus, aí Deus está no controle, não está? E ali nós entramos numa das fases mais difíceis da nossa vida, em termos de finanças. Mais difíceis. Como nós ralamos. Ralamos mesmo. Foi assim, tempo de vacas magérrimas. Sabe? E a coisa foi esticando, e eu tinha certeza que Deus ia arrumar uma coisa na semana seguinte. Daquelas surpresas, né? E a semana seguinte chegou e nada. Semana seguinte chegou e nenhuma surpresa. Aí mais uma semana, nenhuma surpresa. 2 semanas, nenhuma surpresa. 1 mês, nenhuma surpresa. E as coisas difíceis, difíceis. E aquilo foi me moendo, me moendo. E chegou num determinado ponto, eu entendi que qualquer raiva, qualquer frustração, qualquer irritação no meu coração não procedia de Deus. E eu entreguei para Deus, e eu falei, Deus, obrigado por esse tempo de vacas magras. Aprendi algo precioso. Aprendi a depender do Senhor. Aprendi realmente a confiar no Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. O Senhor cuida de mim o tempo todo. E eu fiquei tranquilo, eu e Simone ficamos muito tranquilos. A gente sabia que Deus estava no controle. Eu lembro um dia chegando em casa, uma algazarra, Simone, e eu ouvindo a voz da Simone e dos meninos, e aí quando eu abro a porta, a sala lá de casa, estava um mar de sacolas de supermercado. Um mar. Assim, acho que eu nunca fiz uma compra tão grande. Assim, era sacola que enchia a sala toda. Eu falei, o que aconteceu? Mandaram entregar isso aqui em casa. Foi o pastor Luiz Barros, aqui da igreja, o senhor, que, tocado por Deus, e eu não tinha contado para ninguém, tocado por Deus, ele fez uma compra. E os meninos puxavam da sacola assim, né? Olha, o biscoito que eu mais gosto! Ah! Aí o outro puxava o cereal, não sei o quê. E falei, gente, quanto tempo que a gente não vê essas coisas aqui em casa, né? E eu vi o cuidado de Deus. E aí eu entreguei e descansei. E eu tinha uma convicção, que porque eu tinha aprendido aquela lição, aquele tempo de vacas magras, estava se encerrando. Que coisa boa aprender uma lição com Deus, né? E sabe o que aconteceu na semana seguinte? Nada. Não aconteceu nada. E continuamos ralando. E continuamos consumindo aquelas compras de supermercados fantásticas, mas tudo acaba, né? E foi acabando e estávamos lá nós de novo naquela dificuldade, naquela sequidão. E eu comecei a falar com Deus. Deus, o que falta aprender? O Senhor já me ensinou, eu entendi de verdade, eu achava que eu tivesse entendido antes, mas agora, depois desses meses todos, eu realmente aprendi. Eu já aprendi, Deus. Alô? Já aprendi. Enquanto eu estava nesse incômodo, nessa briga com Deus, Deus, eu já aprendi. O Espírito falou comigo o seguinte: se você aprendeu, então viva pela fé. Se eu aprendi, eu estou reclamando de quê? É ou não é? Se eu já aprendi, então relaxa. Quando Deus quiser trazer um projeto novo, quando Deus quiser te dar uma outra oportunidade, Ele vai dar. Relaxa, descansa no Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. E eu achei, que eu achava que eu tivesse aprendido, quando na verdade eu ainda estava negociando com Deus, né? Eu aprendi, Deus, pode me dar. Não, eu aprendi, Deus, estou em paz. E assim, lição após lição, a gente vai aprendendo o que é andar pela fé. E tem algumas passagens que falam isso, sobre viver pela fé. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos abrir. Primeiramente em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem que é o justo nessa passagem? É aquela pessoa que é correta, que não faz nada errado? Não. O justo nessa passagem é quem foi justificado. Que não deve nada, que está limpo de dívidas. Pecou, mas alguém pagou pelo seu pecado. Esse, então, foi justificado. São todos aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Esse é o justo, é o justificado. E a Bíblia está dizendo que tudo que nós recebemos, tudo que nós vivemos, do princípio ao fim, é pela fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Nós nos chegamos a Deus através da fé. E nós vamos viver pela fé em tudo na nossa vida, seja na nossa saúde, nossa profissão, em todo o tempo vivemos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Tem uma outra passagem aí em Hebreus 10. Hebreus 10, a partir do 38, mas nós vamos ler do 36. Hebreus 10, verso 36 em diante. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas enquanto isso, o meu justo viverá. O meu justo viverá pela fé. Então é uma vida baseada na fé. Mas a passagem continua e diz assim: se retroceder, se der para trás, se ficar olhando para o que deixou, não me agradarei dele. Nós vivemos pela fé, para frente. sem olhar para trás. No 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A vida pela fé é uma vida que avança, não uma vida que para e fica hesitando, ah, mas eu não sei, será? Não, é uma vida que vai. E uma terceira passagem está lá em Gálatas 3:11. Diz assim, Gálatas capítulo 3, verso 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Qual que é a ideia aí? Eu vou cumprir a lei. E porque eu cumpro a lei, eu sou justo. A Bíblia está dizendo, ninguém vai ser justificado porque cumpriu a lei. É impossível. Quem aqui nunca pecou? E a Bíblia diz, se você peca em um dos pontos da lei, você pecou em toda a lei. Você está culpado diante da justiça. Então, essa passagem está dizendo com toda clareza, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Então, como é que nós somos justificados? É pela fé. É crer que Jesus morreu naquela cruz, no seu lugar. Jesus morreu por mim. E pela fé eu começo a andar, começo a viver baseado nisso. Pela fé eu descanso, aguardando a obra de Deus, aguardando o toque de Deus. Quem é ansioso aqui? Deixa eu ver. Pecadores, pecadores, pecadores. Um monte de pecador aqui. O que que é a ansiedade? A ansiedade é em relação a alguma coisa do passado? Não. A ansiedade é em relação ao futuro. Eu não sei o que vai dar. Então, quando a gente vive ansioso, nós não estamos confiando que Deus tem o melhor para nós. Não estamos confiando que Deus está no controle. Não estamos confiando que Ele sabe o que faz. Imagina eu, Simone, naquela situação lá, assim, que vai ser, meu Deus? Como que nós vamos dar conta? Ai, mas o dinheiro está acabando. Ai, não tem mais dinheiro, como é que eu faço? E a ansiedade toma conta, você fica sem dormir, não é? Emagrece, adoece de gastrite e tantas coisas mais. Mas quando nós cremos, quando nós andamos pela fé, quando vivemos pela fé, o que que acontece? Nós descansamos. Paulo fala, eu aprendi a ter fartura e aprendi a passar necessidade. Eu aprendi o segredo disso. Sei tanto viver de um jeito quanto viver de outro. Eu não estou mais limitado a essas coisas. Aprendi um segredo. Qual que é o segredo de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso até passar fome. Naquele que me fortalece, eu topo. Posso ficar desempregado. Posso ficar solteiro. O resto da vida. Posso? Não, Deus me livre disso. Não sei, ué, por que não? Por que não? Pode orar à vontade, se Deus não tem isso para você, meu irmão, você vai cansar de orar e não vai rolar. Agora, se eu vivo pela fé, eu descanso. Eu não ando ansioso dessas coisas. Eu entrego, Deus, o meu desejo de casar o Senhor conhece, o Senhor sabe da vontade que eu tenho, mas aqui, ó, coloco no seu altar. E vou viver tranquilo. Vou viver pela fé que o Senhor está cuidando disso. Não é? Na escola, na faculdade, no trabalho, quando fica desempregado. Outro dia, né? Um casal estava para se casar e o cara foi desempregado. Aqui, da nossa turma. O cara ficou desempregado à véspera do casamento dele. E eu conversando com ele, o Saik e a Juliana. E ele estava lá assim, que eu faço? Falei, casa, meu irmão, Deus já abençoou, casa. Mas como? Deus vai prover, cara, relaxa. É muito doido isso, né? O cara vai casar sem emprego, bicho. Mas já estava marcado, estava tudo certinho, Deus está abençoando. Perdeu o emprego? Ah, eu caso porque eu tenho um emprego? É por isso que eu caso? Ok, então beleza, você tem um emprego, você casa. Outro cara aqui da igreja, na lua de mel, ele foi para a lua de mel desempregado. Foi, acho que, se não me engano, foi na véspera do casamento ou na lua de mel. Não sei, foi alguma coisa assim. Na lua de mel, ele estava desempregado. Bobeou, né? Ele poderia pensar: nossa, se tivesse me despedido antes, eu tinha cancelado o casamento, mas agora, como é que eu faço? Então a gente começa a viver não pela fé. A gente começa a viver baseado nas circunstâncias da vida. Se eu tiver um emprego, eu caso. Se eu tiver dinheiro, eu caso. Outro dia, conversando com amigos mais ou menos da minha idade, falei: pô, você teve um filho só? Por que isso? Falei: ah, ter filho é muito caro. Gente, no meio daquela penúria, né, que a gente passou, a gente não estava nem aí. Vamos engravidar? Vamos, mãe. Qual o problema? E um dia eu pensei assim, né, a gente já tinha 3 filhos, e eu pensei assim: gente, eu estou ganhando dinheiro demais, mas vai tudo embora nos meninos. Falei com a Simone: imagina se a gente não tivesse filho. Aí a Simone: você acha que Deus ia te dar todo esse dinheiro se você não tivesse filho? Deus está dando a provisão porque nós temos filhos. Então vamos ter mais filhos, né? Porque... Mas o fato é que eu preciso crer em Deus. Preciso crer que Ele cuida de mim. Se eu estiver solteiro, se eu estiver namorando, se eu estiver casado, com filho, sem filho, doente ou não, Deus cuida de mim. E quando eu vivo assim, o que que acontece com a ansiedade? Acaba. Você está ansioso, sabe por quê? Com todo respeito, você não confia em Deus. Simples. Quando você confia, você descansa. Não, é Roberto mesmo. Eu contei isso na semana passada, né? Mas quando a Simone estava indo para a sala de cirurgia, saindo, e eu acompanhando a maca, e ela entrando para dentro da sala, eu estava ali segurando na mão dela, e eu falei: Deus te abençoe. E ela: Deus te abençoe também. Tranquilo, os dois tranquilos, em paz, gente. Na noite anterior, a gente já tinha resolvido o problema. Deus, se o senhor quiser levar a Simone, ela já é sua, quem sou eu para dizer não? Pode levar. Né? E eu contei na semana passada, eu falei assim: ó, se Deus me levar, eu sou sortuda, vocês é que vão ficar aqui sem mim, né? Mas eu vou estar com ele, então eu não estou preocupada, não. Falei: ai, ai, ai. Mas se ficar paralítica, uma operação tão delicada, Deus, se isso é o que o senhor tem para nós, beleza, vamos ter que mudar de apartamento, que a gente mora no segundo andar, sem elevador, vamos ter que arrumar isso e aquilo. Comecei a pensar: ok, Deus, é o que o senhor quiser. Mas se o senhor quiser devolver minha esposa inteira, plenamente funcional, andando para cima e para baixo, amém também, né? Que o senhor quiser. Quando ela entrou para dentro da cirurgia, eu estava em paz, a Simone estava em paz. E depois de uma semana de hospital, aguardando o dia, eu estava assim, trocentos e-mails para ler. Falei: bom, agora são 2 horas de preparo, 4 horas de cirurgia, botar a vida em ordem, né? Sentei lá na salinha, abri meu notebook, comecei a ler os e-mails, e aí chega o pastor Oswaldo e a Astrid. Eles vieram fazer companhia naquele tempo de espera. Se eu tivesse ansioso, se eu tivesse agoniado, eles apareceriam na porta: olha, eu acredito, ai, obrigado, ora por mim. Não seria? Alguém veio me apoiar, né? Alguém veio nesse momento de angústia. Eu não estava angustiado. Quando eu estava lá, eu olhei: ah, não. Oi, tal, tudo bem? E ficamos batendo papo ali sobre tudo. Não estava nem preocupado, de verdade, gente. E de hora em hora, telecena da Páscoa, não. De hora em hora, sai o relatório lá da sala de cirurgia. Aí, quando dava a hora, a mocinha vinha: olha, a operação está dando tudo bem, está tudo certinho. Amém, glória a Deus. E ficamos ali, não sei quanto tempo, acho que umas 4 horas, e aí veio a notícia de que a cirurgia tinha acabado e que tinha dado tudo certo, que a Simone estava até mexendo com os dedinhos do pé. Falei: glória a Deus, vamos almoçar? Não é, gente? Se eu tivesse cheio de ansiedade, a hora que viesse essa notícia, oh, graças a Deus, obrigado a Deus. Não, gente. Amém, glória a Deus, vamos almoçar. Você entende o que é estar em paz? Não é ser insensível, não. Não é ligar para nada, não, não. É confiar que Deus está no controle. Amém? Tem uma situação interessante aí, né? Uma passagem que todos conhecem, que ilustra muito bem essa questão de andar pela fé. Qual que é? Andar pela fé. Alguma dica aí? Passagem bíblica. Pedro andando sobre as águas, né? Andar pela fé. E eu achei um videozinho aqui interessante. Diminui a luz aí para nós. É um cara que está na beira da piscina e vai andar sobre as águas. Diminui a luz. E aí, que tal? Papo furado, né? Hã? Então lá, a explicação do milagre. Como é que o mágico cria a ilusão de que está andando sobre as águas? Tem uma mesa de vidro dentro da água, né, gente? O plexi é montado em clear plexiglass legs. Olha que moleza que fica. When it is submerged in the water and photographed from the correct angles, the plexiglass is invisible and impossible to detect. But as the camera angle changes, the plexiglass becomes visible. The next secret is that the assistants and innocent spectators in the pool. Então todos os espectadores estavam em conluio. Plexiglass platforms. Né? The platforms in the solution have been constructed in various size planks. And are supported by the clear legs that reach the bottom of the pool. Oh, que moleza. The platforms are long and narrow and are best seen from low angles.
Tá vendo lá? Platforms are hard to see from the sides. Eles ainda colocam espaço entre as mesas para os nadadores poder passar entre um e outro. Olha lá. One of the platforms is built extra wide and used for the camera angles looking straight down into the pool. Aí o cara dá a impressão, né? Vagabundo, né? Sem vergonha. Agora, tem um povo que quer andar sobre as águas de verdade. Não sei se vocês já viram os caras que querem correr por sobre as águas. Já viram isso? Então, um videozinho em inglês, mas dá para acompanhar. Abaixa um pouquinho o som, que eu vou traduzindo. Muitas pessoas tentaram, mas é uma coisa meio louca. Algumas pessoas tentaram. Dá um retorno aqui, Rafael. Isso. Liquid Mountaineering is actually Ulf's brainchild. Liquid Mountaineering, que chama. Você tem que correr muito rápido. O primeiro passo é o mais importante. Você dá um passo, dá dois, dá três. Então a gente tenta apertar o passo, igual uma máquina de costura. Não é entrar em linha reta, é entrar numa curva. E aí você vai empurrando a água de lado, como quando você joga a pedrinha. Então ela vai por cima da água. Bom dia. Os sapatos, os tênis também ajudam. Nós descobrimos por acaso, mas é um tênis totalmente impermeável. Então ele ajuda a não pesar, né? Então vamos lá. Tem que praticar muito. E você tem que acreditar que você vai andar sobre as águas. Se você não acredita, sem chance. E aí pensamos num jet ski que puxaria a gente para ir mais rápido. Acredite nisso. Não é um milagre. Se você cai, tenta de novo. As pessoas querem que você pense de determinada forma. Mas nesse esporte, você pode quebrar os paradigmas. Que tal, hein? Acredita ou não, hein? Difícil isso, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que nós conhecemos bem e eu queria que a gente lesse. Está lá em Mateus 14, 22 a 33. Não tinha ninguém correndo em cima da água. Não tinha mesas no meio da lagoa, do lago de Genazaré, Mar da Galileia. Não tinha nada. E vamos ver o que acontece? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, a partir do 22, hein? 14, 22. Insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do Mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra o barco. Alta madrugada, então, os discípulos ficaram presos dentro do redemoinho, dentro das ondas, não conseguiam sair nem para frente, nem para trás. Depois de um tempão ali, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Então, não veio correndo de lado, não veio no pique, estava no meio do mar, no meio lá, e não tinha truques. Ou a história é verdadeira, ou então não tem como mais ou menos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Imagina, você no meio de uma tempestade, o barco não sai do lugar, e de repente vem um cara andando sobre as águas. A gente lê, é um fantasma. Tá, mas pensa você no barco, de noite, de madrugada, e vem um cara andando sobre as águas. Jesus está chamando, mesmo. Chegou a minha hora, acabou. Lá vem um espírito de morte me levar, porque é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. O verso anterior diz: e gritavam de medo, de pavor. Tudo homem, né? Macho. E aí depois que eles tomam aquele susto, né? E, hã? É Jesus? Coragem, sou eu, não tenho medo. Imagino Pedro, né? Devia ser o que estava mais gritando, né? Hã? É o Senhor? Então, se é você mesmo, Jesus, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Hã? Ah, quantos aqui teriam coragem disso? A maioria assim, nó, que legal, eu estava lá, eu vi. Muitos de nós ficamos satisfeitos só com ver, né? Contar a história depois, Pedro não. Ué, se o Senhor está andando, eu também quero. Não é? Se o Senhor pode, manda que eu vá também, eu quero andar sobre as águas. E Jesus responde o quê? Vem. E o que, que Pedro tem que fazer? O que, que Pedro tem que fazer? O que, que ele tem que fazer, gente? Vocês estão esquecendo do mais importante. Descer do barco, gente. É óbvio? Não, não é óbvio, não. Tanto que 11 não desceram. Ele desceu. Agora imagina o barco balançando, onda para tudo quanto é lado. Eu sei, ok, Jesus está chamando. Alô? E você desce de um barco, a única segurança que você tem, para andar em cima de águas que estão assim. Muito doido, né? Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Coisa linda, né? Mas quando reparou no vento, viu as ondas, viu a confusão toda e, o que eu estou fazendo aqui? Ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, o cara desceu do barco, gente. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eu queria passar com vocês algumas atitudes nu pela fé. Está escrito ali, caramba, mistérios. Ó, 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 vocês viram ali, ó, lê lá, três atitudes, pela fé então. Primeira, aí agora ficou bom. Isso, não mexe não, não respira aí não, gente. Tá osso. Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que isso parece para você? Qual que é, ao ver a frase de Pedro, o que vem à sua mente? Vamos lá, deixa eu ouvir. Hã? Esse cara é doido. Coragem. Então, para andar sobre as águas, para andar pela fé, primeira atitude que você precisa: ousadia. Coragem. Você precisa de ter coragem. Precisa ser ousado. Se você é do tipo conservador, só dá passo quando você está vendo a terra, você vai descer do barco? Se você for daquele cara que, não, eu só faço o que eu tenho certeza, o que eu estou vendo, o que eu consigo apalpar, você vai andar pela fé? Pergunta a vocês, eu teria me casado? Talvez estivesse esperando até hoje, né? Estaria esperando até hoje, quem sabe agora dá as condições. Andar pela fé exige ousadia. Exige ousadia. Você tem ousadia? Se você não tem, o que você precisa fazer? Pedir. Deus, me dá coragem. Você se lembra de Josué, quando ele estava diante da responsabilidade de atravessar o Jordão e conquistar uma terra? O que, que Deus falou com ele? Não tenha medo. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou com você. Seja forte e corajoso. Por que, que Deus falou isso com Josué? Por quê? Por que, que Deus falou isso com Josué? Não imagina não, gente? Porque ele estava com medo, gente, é óbvio. Você vai chegar lá para o Anderson Silva. Anderson Silva, tenha coragem. Alguém precisa dizer isso para ele? Olha, não temas. Vai lá, eu vou te dar a vitória. Não temas. Não. Ninguém tem que dizer isso. Por quê? Porque ele não tem medo. Ele vai ali para o octógono para arrebentar. Ninguém precisa dizer. Mas Josué tinha uma tarefa muito maior do que ele poderia suportar. E Deus chega para ele e diz, não tenha medo, não temas, eu sou com você, eu vou te dar a vitória. Quantas vezes ao longo da Bíblia, a mesma frase, não tenha medo, não temas, não é? Quantas vezes? Então a primeira coisa que nós precisamos para andar pela fé é ousadia, é coragem, e é uma coragem que vem do alto para a gente. Alguns falam assim, Norbert, você era doido demais, casar sem. É algo que eu recebi de Deus. Não é algo que está em mim, é algo que eu recebi de Deus. Eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel de apartamento com antecedência. Eu vou pagar 3 meses de aluguel assim só para garantir o apartamento? Eu não tenho dinheiro para isso. Então, o que, que eu fiz? Não aluguei. E o tempo foi passando e o casamento foi chegando. E aí, onde vocês vão morar? Deus proverá. E eu lembro que eu assinei o contrato de aluguel do meu imóvel no dia 12 de novembro. E eu casei dia 19. Assinei numa quinta-feira e na outra quinta-feira era o meu casamento. Eu tinha certeza que no tempo certo, Deus me daria o apartamento. Eu não queria ficar pagando aluguel sem estar morando lá. Então, empurramos o máximo, né? Eu tinha o maior orgulho, que era o recorde, uma semana. Mas outro dia casou um casal aqui da igreja e eles assinaram o contrato de aluguel do apartamento deles no dia do casamento. No dia do casamento. Aí depois do casamento, aí já deu errado, né? Mas no dia do casamento. Então, o recorde está com eles agora. Fé. Fé. História que eu contei do Saig, sem emprego, vai casar assim mesmo? Vou. Por quê? Porque eu vivo pela fé. Então, a primeira coisa é ousadia. Uma segunda passagem aí, Mateus 14, 29. Jesus responde, vem. Então, se é o Senhor que está mandando, se é o Senhor que está andando sobre as águas, fala para eu ir também, vem. E o que, que ele respondeu? Como que Pedro respondeu? Qual que é a segunda coisa, a segunda atitude que nós precisamos para aprender a andar pela fé? Qual que é? Primeiro eu tenho que ter coragem. É a segunda coisa? Obediência. Jesus fala, então vem. Ah, não, Jesus. Não. Me dá a mão aqui, não é? Se o Senhor me der a mão, aí eu topo. Não, Jesus não está oferecendo nada, não. Jesus não está negociando, não. Ele está dizendo, vem. Vem. É sem ver mesmo. É crendo. Porque eu estou dizendo, vem. E Em uma outra passagem, também com Pedro, quando Jesus manda lançar as redes, ele fala assim: Jesus, aqui não é hora, nem lugar para pescar. Eu estou falando, manda as redes. Tá bom, porque é o Senhor que estou falando, eu lançarei as redes. E ele lança as redes. Então, repara que o que Deus está pedindo para Pedro é algo sobrenatural? O que Jesus está pedindo para Pedro é algo extraordinário? É? O que, que Jesus está pedindo para Pedro? Algo simples, algo que ele pode fazer, não é? O que, que ele podia fazer? Descer do barco, ele não precisa da ajuda de Jesus para descer do barco, qualquer um desce do barco, é ou não é? Então Jesus não vai ajudar, não vai dar uma mãozinha naquilo que é para a gente fazer. Então Pedro, desce do barco e vem. Ah, me dá uma mãozinha. Para quê? É ou não é? Então, tem uma parte que é o sobrenatural, só Deus faz. Agora, tem uma parte que é a nossa, Deus não vai fazer por nós. Senão, ele geraria folgadões. Geraria folgadões. E então, Pedro obedeceu ao comando de Jesus. Saiu do barco e andou sobre a água. E foi na direção de Jesus. Olha a coisa mais linda. Jesus chamou, Pedro obedeceu. Quando nós dizemos para Deus, Deus, eu quero viver em ousadia. Deus fala assim, ok, então vamos lá. Ah, não. Aí não. Deus, meu namoro, minha vontade de namorar, eu entrego para o Senhor. Então descansa, nós vamos ficar um bom tempo aqui sem namoro. Ah, não. Aí, não era essa a ideia. Quando eu entreguei, assim, não era o que eu esperava, não, Deus. Pô, o Senhor falou que vai atender os desejos do meu coração, como é que não vai pintar um namoro agora, Deus? Não é assim que a gente faz? Eu confio em Ti, Deus, que o Senhor vai me arrumar um emprego, então eu vou descansar, contanto que seja rápido. Deus não está negociando com a gente. Ele está dizendo, entrega. Você quer ter um emprego? Entrega. Você quer ter uma namorada? Entrega. Você quer ter dinheiro? Entrega. Você quer sair das dívidas? Entrega. Você quer saúde? Entrega. O que é que você está querendo? Entrega. Coloca nas mãos dele. Submeta-se a ele. E aquilo que ele falar para você fazer, faça. E Deus vai pedir coisas muito simples, muito bobas, fáceis de fazer. Precisa ter coragem e a disposição de obedecer. Senão, jamais vamos aprender a andar sobre as águas. E a terceira passagem. Quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Qual seria a terceira atitude de alguém que quer andar pela fé? Baseado nesse versículo aí. Confiança? Humildade. Eu não sou o cara. Eu não sou o cara. Eu achava que eu era o cara. Eu achava, porque, pô, eu tô casando sem grana, cara. Yeah! Mas a hora que a coisa aperta, o que eu faço? Cara no chão. Deus tem misericórdia de mim. Deus me ajuda, eu não sei mais o que fazer. Deus, não é isso? Isso exige o quê? Humildade. Reconhecer que não está em nós. Nós não somos os caras. Ele é. Então, por isso, eu vou obedecer. E qualquer coisa que der errado, o que eu faço? Senhor, salva-me. Em todo o tempo, eu reconheço a minha limitação, eu reconheço a minha falta de fé, a minha incapacidade de andar pela fé, de andar sobre as águas, não está em mim. Pedro começou a achar que estava com ele. Por que que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que ele estava olhando para Jesus e andando, e ele indo na direção de Jesus. Mas quando ele tirou o olho e começou a ver as ondas, o que acontece? Ele começa a afundar. E ele fala assim: não sou eu, socorro, me ajuda. E Jesus estende a mão e tira ele da água. E os dois, o que que fazem? Caminham até o barco. Pedro andou sobre as águas, gente, duas vezes. Na primeira olhando para Jesus e depois na segunda com Jesus ao seu lado. Pedro andou sobre as águas. E quando a gente resolve andar pela fé, tem limites. Temos momentos em que tudo dá errado mesmo. Tem momentos que falta a coragem. Na minha caminhada, quantas vezes? Quantas vezes eu comecei a chorar? Quantas vezes me dava o desespero? E de repente veio o Senhor e disse: não temas. Seja forte e corajoso, não desista. E aí eu me lembro daquela passagem que nós lemos: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos, eu não sou. E se eu disse que eu ia confiar que Deus vai prover, amém, Deus vai prover. No tempo dele, quando ele quiser, mas Deus vai prover. Amém? Então essas três características aí são fundamentais. Se você quer andar pela fé, se você quer viver confortavelmente, não dá para andar pela fé. Se você quer viver baseado naquilo que você está vendo, não dá para andar pela fé. Não dá. Quem se lembra do Indiana Jones e os caçadores da Arca Perdida, se não me engano, o terceiro, quando eles vão em busca do cálice sagrado, não é? E aí, de repente, tem uma ilha dentro de uma caverna assim e um fosso enorme, né? E não tem como atravessar e fica aquela coisa. E uma das senhas, né? Um dos mistérios, dos enigmas era: o justo andará pela fé. E aí ele lembra disso e ele fala assim: ah, eu não estou vendo, mas vou andar pela fé. E ele pisa então no abismo, e o que que acontece? Ele passa pelo abismo. Não estou vendo, mas é para andar pela fé, então vamos. E ele anda pela fé sobre o abismo e alcança o objetivo dele. Ousadia, obediência e humildade. Sempre Deus vai te dar algo que está na sua mão, na sua capacidade para fazer. Sempre. Ele não vai te testar com alguma coisa que está acima da sua capacidade. Ele vai te dar uma ordem simples: termina esse namoro. Oh, termina o namoro. É algo que você pode fazer? Sim ou não? Sim. Não. É algo que você pode fazer. Teste de obediência. Vai lá na sua mãe e pede perdão para ela. Ah, isso nunca! Ok, acabou. Acabou. Não tem mais o que fazer. Acabou o andar pela fé. Entende? Aquilo que Deus vai pedir para a gente é algo simples de fazer, algo que está ao nosso alcance. E quando fazemos, o milagre vem. Descer do barco, qualquer um poderia, mas andar sobre as águas é o impossível de Deus. Então, nós podemos descer do barco. Agora, o que vai acontecer depois, não é mais comigo. Amém? Então, andando pela fé. Quem quer andar pela fé? Oh, não levanta a mão rápido demais não, meu irmão. É ruim, vai doer, muita situação foge do nosso controle. Quem quer andar pela fé? Vou falar mais uma vez, cuidado. Lembra da minha historinha? Ok, Deus, eu quero andar pela fé. No dia seguinte... Não é que Deus seja mau, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Você está disposto a viver o plano de Deus para a sua vida? Está disposto a abrir mão da sua segurança, do seu conforto, do seu desejo, daquilo que te dá o maior prazer? Você está disposto a abrir mão disso tudo para andar nos caminhos de Deus? O meu justo viverá pela fé. Andando pela fé, três características. Quais são elas? Ousadia, obediência E humildade. Para que humildade? Ah, porque vai dar tudo errado, gente. É verdade. Você é imperfeito demais. Você é nosso cego, vacilão, o tempo todo. E quando acontecer, o que, que você faz? Senhor, salva-me. E ele vai te colocar sobre as águas de novo. E mais uma vez você vai andar pela fé. Então, as três coisas: ousadia, obediência e humildade. Quero compartilhar um videozinho de um cantor aí famoso, Jeremy Camp, e ele conta a história, quando ele aprendeu a andar pela fé. Cara, vocês vão dizer, nossa, que história linda. Linda porque não é com você, né? Que história emocionante, isso sim. Que história sofrida também. Mas que história gloriosa. Para a glória de Deus. Pode apagar a luz.
For a lot of reasons, but my beautiful wife Adrian is going to sing on a lot of the songs, the next song. So Adrian, would you give a hand to my beautiful wife, Adrian over here? So for me to be standing or sitting up here and singing a song that, you know, I wrote actually on the honeymoon of me and my wife Melissa before she went to be with Jesus, to sing this with my wife now, beautiful wife, and to say words like, I will walk by faith even when I cannot see, because this broken road prepares your will for me. And to be in front of you guys and sit with my wife and to see how faithful God has been. And to think about how my daughter is asleep right now in the back. And how much joy it's brought me. And, you know, being from that time in my life when it was the most hurtful, I was in the deepest, darkest pit of despair I've ever been in my life, you know. And hurting, saying, you know, God, why? Why would you take someone that I love so much, and we were only married for 4 months and had cancer at a very young age. Why would that happen? And all these questions that would come in my mind. And even after she went to be with the Lord, I remember just being angry even and saying, you know, God, I don't even want to read the Bible because there's parts when it says that you heal. And I get, man, why didn't you heal my wife? And, you know, I throw the Bible across the room just being very honest. You know, I'd be very upset. And God would just speak to me through so many just different scriptures in my life. You know, one being, we're called to walk by faith and not by sight. I remember saying, God, why? And all these questions and saying, I don't understand. I just want to know why. Just tell me why. And the answer he gave me, which is not one I really wanted to hear, he said, I don't want you to know why. Because if you did, it wouldn't really be walking by faith, would it? And I want you to learn to walk by faith. I want you to learn and encourage people in those difficult times, that they can trust in the Lord with all their heart and lean not on their own understanding. In all their ways, they can acknowledge me. The Lord's speaking to me. I just, the scriptures, Proverbs 3, 5, and 6, and understanding that he knows every hair that's upon our head. He does love us. When I was going through that time and I was upset and I was hurting, realizing that he does love us. He died for me. He gave everything for me. He said that he thinks of us more than the sands of the sea. So of course he loves us. He thinks about us all the time. And I want to encourage you, and whatever's going on in your life, and here or later somebody watches this, whatever, just trust in him, and take steps, even baby steps sometimes it takes, and watch him be faithful each step that you take. And now I can share how God has been so faithful. Singing with my wife a song called Walk by Faith. The song's called Walk by Faith.
Thank you. say, your hand will guide my every way. Will I receive the words you say? Every moment of every day. Well, I will walk by faith, even when I cannot see. Oh, well, because this broken road prepares your will for me. Help me to reach my endless fears. You've been so faithful for all my years. With the one breath you make me new. Your grace covers all I do. Cannot see. Well, because this broken road prepares your will for me. Well, I will walk by faith, even when I cannot see. Oh, well, because this broken road prepares your will for me.
Amém? Feche seus olhos agora. Quero te dar uma oportunidade. Põe alguém aí do seu lado. Coloca o seu abraço aí em volta da pessoa. Pergunta para ela aí agora. Você quer andar pela fé? Vamos orar, ou sozinho, ou com essa pessoa do seu lado. Ora agora. Faz uma oração de entrega com alguém como testemunha da sua entrega. Uma oração rápida. Depois a outra pessoa também ora. Dá um tempinho. Pode deixar a música do vídeo correndo. Ou pode repetir essa mesmo. Próximo. Pai, o Senhor está ouvindo as orações que estão sendo feitas nesse salão. O Senhor está ouvindo, Deus, jovens, adultos, entregando a vida para o Senhor, para andarem pela fé, que é o desejo do Senhor para cada um de nós. Eu te peço, Deus, escute essas orações, receba essa oferta, oferta agradável ao Senhor, corações se rendendo, dizendo, não quero mais a minha própria maneira de viver, não quero mais viver vendo, pelo que vejo, de acordo com as circunstâncias, eu quero viver pela fé, a salvação é pela fé, a santificação é pela fé, o relacionamento com o Senhor é pela fé e por isso eu quero viver pela fé. Por isso entrego tudo na minha vida. Entrego meu namoro, entrego minha empresa, entrego meu curso, entrego a minha família, minha esposa, entrego os meus sonhos de futuro, entrego os meus bens, a minha riqueza, a minha falta de riqueza. Entrego o meu desemprego para o Senhor. Entrego tudo, Deus. E eu quero viver pela fé. Coloca dentro de mim o teu coração, Deus. Um coração descansado. Um coração que descansa no Senhor. Um coração que crê na tua vontade. Deus, eu não quero receber a repreensão igual Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidou? Então, Deus, eu preciso que o Senhor coloque fé no meu coração. Fé para crer e para viver de acordo com a Tua vontade. Traga o consolo para cada coração daqueles que estão passando por momentos difíceis, como eu passei e o Senhor me consolou. Consola aqueles que estão enfrentando o desemprego, ou que estão solteiros e gostariam tanto de namorar, ou aqueles que estão tendo dificuldades nos seus relacionamentos, no seu casamento. Oh Deus, consola, Pai, e nos conduza adiante. Queremos ser encontrados vitoriosos em nome de Jesus. Queremos aprender a andar sobre as águas como Pedro andou, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Senhor. Com o Senhor ao nosso lado, andaremos por sobre as águas. Andaremos pela fé. Essa é a nossa oração, Deus. Recebe aqui, Deus, a nossa consagração a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 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 O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus.